Os destaques da semana e um olhar sobre uma nova fase para a IA generativa com conceitos e modelos de negócio surgindo. Esse episódio eu não vou chamar do caos que eu estava colocando, né, na descrição, assim, no, na chamada, em respeito aos irmãos gaúchos. Eu não consigo, sério. Segunda-feira também não coloquei na live que eu faço, mas eu mantenho o programa, mas enquanto eu não me senti confortável para fazer isso, porque o que está rolando no Rio Grande do Sul é o caos, e o caos de verdade, né? Então, embora seja uma abreviatura para conteúdos e conversas aleatórias organizados semanalmente, eu não me sinto bem de colocar esse nome para esse conteúdo de hoje, e nem fiz isso na live. E provavelmente na segunda-feira também não vou fazer, porque eu não me sinto bem. Eu acho que a gente tem que fazer com que a gente sente bem. E antes de entrar aqui nos destaques da semana, eu queria falar sobre isso de se sentir bem, né? Tem gente que está, vamos dizer assim, para fazer aquelas palavras mais rebuscadas ou que vira meio jargão, né? Mas oportunizando esse momento para aparecer, né? Dentro dessa situação toda que está acontecendo lá. Eu acho que é uma das maiores, se não a maior tragédia ambiental que nós já tivemos, né? No Brasil. Certamente fica, se não for a maior, é uma das maiores. E o impacto dela, meio milhão de pessoas sendo impactadas diretamente nas suas casas, um negócio assim inacreditável. A quantidade de pessoas que já partiram por conta disso, né, as cenas que a gente tem visto, realmente é como se fosse um apocalipse ali rolando no Rio Grande do Sul. 2/3 do estado sendo impactado e assim, um estado de importância econômica, cultural. E na fotografia não é diferente. Alguns dos melhores fotógrafos e fotógrafas das mais variadas áreas, empresas de fotografia, entre laboratórios, empresas de formatura, estúdios, que são referência para o Brasil, influenciam eventos, matérias, colegas. Então é um impacto muito grande. Mas assim, ao mesmo tempo a gente vê o oportunismo de gente que não é nem do Estado também, que eu acho que uma coisa é quem é do Estado e tem lugar de fala. E outra coisa são pessoas que não são e que às vezes parece que, eu não sei, tá? A minha leitura, não vou dar nomes aqui, coisa e tal. E aí vai da consciência de cada um. Eu sei que tem gente falando, ah, tem que ajudar, é importante que tá ajudando, ok, mas tem um oportunismo, né? E aí é complicado, eu acho. Fora que, bom, sei lá, auditar tudo isso, né, de quem tá fazendo ali, eu acho esquisito. A ajuda, ela certamente é bem-vinda. O oportunizar, né, no sentido de se projetar em cima dessa história. Porque uma coisa é você ajudar, você pode até comentar ou compartilhar, colocar e divulgar, pedindo ajuda. Todos nós devemos fazer, e eu fiz também nesses últimos dias. Acho que quanto a isso, eu não sou juiz, nem posso, não tenho como, só estou colocando uma sensação minha quando eu vejo. A minha sensação é, como eu falei, eu não me sinto bem de colocar o nome causa aqui, nesses dias, eu não me sinto bem. Quando eu vejo esse tipo de ação, porque é ação oportunista, a minha consciência me diz, é oportunista. Eu vejo, e a gente está vendo isso não só na fotografia, né? Várias coisas de oportunismo. É impressionante como a gente consegue fazer isso. E aí me remete ao livro que eu li faz muito tempo, mais de 10 anos, livro do Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo. Tudo virou espetáculo, por conta de rede social, por conta da situação toda, né, da mídia, do jeito que ficou, tudo é espetáculo. E não seria diferente numa tragédia. Então vira um espetáculo. Espetáculo com a dor dos outros, com o momento, com a doação, espetáculo com a projeção que a pessoa pode ter usando aquilo. E esse espetáculo, essa civilização de espetáculo que nos aflige nesse momento já tem um bom tempo, acontece nos congressos de fotografia, né? Acontece de uma série de maneiras, acontece em que vira espetáculo e a causa, o propósito, de fato não são atingidos, né? Não são olhar, não se olha para isso, se olha só para o show, para o espetáculo, até com a dor das pessoas. É inacreditável. Aliás, recomendo a leitura do livro. Se colocar na Amazon, você vai encontrar lá, Civilização do Espetáculo. Vale a leitura, para entender muito o que a gente está vivendo hoje em várias frentes, né? Não tem uma causa. É tudo pelo show, para aparecer. Não tem um propósito, não tem um impacto de mudança, não é de verdade. É raso, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, dos destaques dessa semana aqui, trazendo para vocês nas mais lidas da semana, que é um conteúdo que eu faço para facilitar a vida de quem acompanha o site toda sexta-feira. A mais lida da semana, obviamente, é a ajuda ao Rio Grande do Sul, uma ação que a GoImage está fazendo, e eu também coloquei canais oficiais seguros para você fazer doação. E lembrando que não é só doação de dinheiro, você pode doar água, estão precisando muito de água, de roupa íntima, de uma série de coisas. Vai esfriar, agora está esfriando já no sul, então a situação é bem dramática. E aí tem doação. Só que assim, tem golpista, de novo, né? A história do oportunismo, tem golpista que se aproveita desse momento. Então existem canais mais confiáveis. Tem para quem doar.com.br, tem a CUFA Rio Grande do Sul e a CUFA Nacional, e tem os órgãos também do Estado e da sociedade, né, que são sérios. E a GoImage fazendo um belo trabalho, né? Eu contatei tanto a GoImage quanto a Via Color, assim, dando minha solidariedade e perguntando se precisava de alguma coisa. A GoImage já entrou com uma ação para ajudar a partir da base deles em Caxias do Sul, e a Via Color está fazendo nesse momento, tem uma parte de água deles, né, que eles estão cedendo lá para as pessoas, e posteriormente a Via Color deve fazer uma ação também de solidariedade, porque nesse momento tem muita gente fazendo também, então ela preferiu aguardar, mas já com a questão da água eles estão divulgando, muito bacana a ação da Via Color. Então foi a mais lida da semana, está lá no meu site, está aqui em Top 5. É só você ir no meu site, para quem está vendo aqui, eu estou na tela dele, em fibaleosaldanha.com. Quando você entra, já aparecem as notícias aqui, mas tem blog também para você ver outras notícias. E ela foi a mais lida da semana. Os outros destaques estão lá e vale a pena conferir também o que se destacou aí nos últimos dias. Obviamente que dominou a mídia e as nossas postagens. E isso de se sentir mal não é só porque assim, os gaúchos são os mais impactados. Mas eu vi muita gente de outros estados que está mal, assim, que não consegue, e é natural. Eu mesmo também não me sinto bem em várias questões nesse momento. É difícil, né? É complicado. Então, é natural que a gente se sinta mal, porque, cara, como é difícil, né? Bom, vamos lá. Das notícias dessa semana, conteúdos exclusivos que eu fiz para membros. O NFoto é minha iniciativa de inovação. Eu fiz uma matéria, um conteúdo especial para membros do NFoto, mostrando a visão de uma pessoa que é responsável por essa nova fase de tecnologia e arte de um dos mais importantes museus do mundo. E ela fala, de como ela está otimista com os NFTs. É um museu que comprou NFTs e porque ela acredita na tecnologia. Então, tem lá esse conteúdo. O NFoto já tem mais de 100 horas de conteúdo, exclusivo para membros, para falar dos NFTs, que não sumiram, não morreram, estão se transformando. Aliás, o Trump está usando, né? Não estou aqui fazendo apologia a ninguém, tá? De ideologia, estou falando o que está acontecendo. O Trump vendeu, pegou aquela foto dele na caneca, né? Foto que fizeram dele quando ele foi preso, lá, que foi fichado, não foi preso, né? Foi fichado. E ele transformou aquela foto, que aliás nem é dele, em NFT. E vendeu. E vendeu com um pedaço da roupa que ele estava durante a foto. Os caras que compraram o NFT agora estão indo jantar ou almoçar com ele lá no Mar del Lago, né, no resort dele, na Flórida, como parte de um benefício. Os NFTs não morreram, estão sendo usados por políticos, como é o caso do Trump, estão sendo usados por fotógrafos celebrados. O Sebastião Salgado é um dos maiores vendedores de NFT do mundo, né, e ajuda a Amazônia, inclusive, revertendo a verba para isso, né, o Instituto Terra também. Então, os NFTs estão sendo usados pela arte, pelas marcas. A Louis Vuitton lançou uma jaqueta super cara, que é Phygital. Ela tem uma versão dela no NFT, que dá uma série de vantagens. Então, as marcas têm usado, os artistas estão usando, o cinema vem usando, os NFTs não morreram. E os museus vêm com muito bons olhos essa tecnologia. Sobre o assunto em destaque, que eu vou entrar nele agora, está acontecendo nesse exato momento uma transformação com geradores de IA. Estão surgindo novos geradores, não esquece Midjourney, DALL-E, e os outros, Stable Diffusion, e vem aqui comigo para essa informação. Eu fiz dois conteúdos essa semana, e na verdade tem outros geradores surgindo, mas esses dois, para membros do Fotografia, minha iniciativa de inteligência artificial, para membros, eu mostrei dois conceitos, dois geradores de IA que são éticos, eles não usam fotos da internet, porque os geradores e o ChatGPT, eles raspam a internet, pegam as imagens de todo mundo, a sua, minha, rede social, YouTube, tudo, e usa para criar as imagens. Tem um processo rolando, tem vários processos rolando de fotógrafos contra Midjourney, contra, enfim, os geradores. E esses conceitos novos, modelos de negócios novos, eles chegam com uma proposta seguinte. Um deles, você pode colocar o seu estilo fotográfico, ele vai gerar um modelo de IA para você e você vai poder vender o seu estilo para que outros comprem. Então, na verdade, a pessoa vai subir lá no seu modelo o que ela quer criar, colocar o prompt e com base no teu estilo fotográfico, ela vai poder criar alguma coisa, mas você recebe e recebe bem. Muito interessante o que está acontecendo com esses novos modelos de negócio baseados em IA, não só para fotografia, tá? Ilustrador, designer também vai poder fazer isso. Ao invés de ser chupinzado pela IA, você vai, vamos dizer assim, retrochupinzar, mas com um modelo que é benéfico e te remunera por isso. Eu penso no seguinte: é como se fosse um banco de imagem dessa nova fase. É o que está acontecendo. Fascinante. Eu mostrei, dá para testar de graça. Você paga uma assinatura para eles, mas a possibilidade de remuneração nessa história me parece muito promissora, né? E já tem área de fotografia num desses geradores. Eu fiz um conteúdo também sobre a inovação na fotografia. Estava aqui no canal, tanto no podcast quanto no YouTube e no meu site, como que a IA está avançando na economia criativa. A pesquisa com criadores, agências, pessoas que trabalham com marketing, mostra que mais de 90% já usa a IA generativa para várias tarefas, que ajudam a idealizar campanhas, projetos. E como é que a fotografia faz parte disso? Ora, é um mundo voltado para imagens. Nessa que eu falei da civilização do espetáculo, a imagem é fundamental, seja ela estática ou em movimento. E a IA está avançando com força na economia criativa. Marcas, empresas, fotógrafos, principalmente lá fora, estão abraçando a IA generativa e isso vai e já está mudando o cenário, o horizonte desse mercado nas mais variadas frentes. Está lá no como conteúdo dessa semana, de graça, para você assistir. Aqui no YouTube você pode assistir, no podcast também, sobre essa pesquisa. Que mais que eu fiz aqui? Eu mostrei o novo melhor smartphone para fotografia do mundo, chinês. O segundo melhor também é chinês. Então a Apple e a Samsung, que disputam as vendas, são os líderes em vendas, perdem em fotografia. O Huawei Pura 70 Ultra da Huawei foi eleito pela DxOMark, que é uma plataforma que faz a avaliação, como o melhor do mundo para fotografar. Ele só perde em vídeo, mas ele tem uma tela, uma lente retrátil, é uma qualidade de fotografia, um zoom espetacular. Então, é o novo melhor smartphone do mundo para fotografar. O segundo melhor é um da Oppo, que também é chinesa. Eu fiz um conteúdo essa semana, que ficou entre as mais lidas também. A fotógrafa Franciele Locatelli, de Lajeado, ela fez uma matéria que bombou ano passado para o último desastre que aconteceu na região. Porque a gente está falando de uma região, Lajeado, ali próximo. Foram 3 vezes em 9 meses. 3 meses e 9 meses com enchentes e problemas. E ela fez uma matéria para falar de como recuperar fotos que foram atingidas por água e lama. Muito bacana isso. A Fujifilm fez algo parecido de recuperação para famílias japonesas em 2011, 12, ali quando teve os tsunamis. As fotografias, elas são fortes, resistentes, mas dá para limpar e dá para recuperar. E ela mostra isso. Esse conteúdo está lá no site também. Num dos destaques meus aqui de Jabá, vamos dizer assim, eu fiz a matéria sobre o Super Combo que eu criei, que junta a iniciativa Fotografia com o Marketing para Fotógrafos, que é o meu e-book na versão 2024, que passou de 200 para 300 páginas para tratar dessa nova fase do marketing na fotografia. Mas você pode adquirir os dois. Você adquirindo fotografia hoje, né, que é a minha iniciativa de inteligência artificial, você recebe também o e-book Marketing para Fotógrafos. Você tem acesso ainda ao grupo VIP e 30 horas de conteúdo sobre inteligência artificial na fotografia, inclusive sobre marketing e inteligência artificial na fotografia. Então é um super combo com 700 páginas de livro para você ler sobre AI marketing e 30 horas de vídeos com apresentações especiais, como essas que eu comentei, desses novos modelos de negócio com inteligência artificial que estão surgindo e que você está ficando alheio a essas transformações que vão impactar todas as áreas da fotografia. Eu já posso dizer isso com propriedade. Eu tenho estudado muito e lido muito sobre isso fora da fotografia. Não é uma tendência, não é uma modinha, não é algo passageiro. Veio para ficar, vai transformar. Quanto mais você demorar, mais tempo vai demorar para se adaptar e talvez perder oportunidades iniciais que já surgem aqui e lá fora. Então, fica a dica. Que mais que eu fiz? Eu fiz uma apresentação especial essa semana sobre marketing, falando do valor de um plano de marketing, né? Eu falei do marketing da experiência. Cara, eu estou levando conteúdo de graça para falar de marketing, porque o marketing, ele mudou. A venda é resultado de um bom marketing ou de um bom produto. E os bons produtos, eles propõem experiências. Uma câmera da Fujifilm, eu comentei isso no vídeo, ela está sendo eleita pelos fotógrafos com a melhor experiência. Ela nem tem os melhores recursos comparado com câmeras de outros fabricantes, com recursos mais sofisticados. Mas a experiência de uso dela é prazerosa. Ela foi criada e pensada para quem ama a fotografia e o processo faz parte disso. Os rituais e o ritual de uso de uma câmera também é parte do marketing. É um excelente exemplo do que é marketing da experiência, em que uma câmera se torna uma grande vendedora da marca pela experiência que ela propõe. Isso vale também para a fotografia analógica, instantânea, uma câmera Polaroid que permite fazer uma impressão na hora. É uma experiência. E essa experiência ajuda a vender o produto. Diferente de uma foto feita no smartphone, que eu vou esquecer e será deletada em pouco tempo. Então, num mar de pessoas fazendo tudo muito igual, ter uma estratégia e pensar no plano, pensar como você vai chegar nos objetivos e pensar nessa experiência, são coisas valiosas. Está lá em profundidade no meu canal. Que mais que tem de destaque aqui para mostrar para você e trazer? Eu vou abrir aqui o blog só para olhar mais em profundidade aqui os destaques da semana. Vamos deixar carregar aqui. E aí, quando você vem aqui no blog, você tem a parte das notícias gerais, né? Do que está sendo abordado aí na semana. Então, como eu tinha dito, tem o top 5, que vale a pena você conferir. O que mais que eu fiz de matéria? Fiz bastante coisa, tenho feito bastante conteúdo, né? Com frequência. Deixa eu carregar aqui. Eu achei muito interessante o VSCO, né? O VSCO de filtros, né? De edição ali, lançando o Marketplace para conectar fotógrafos com marcas. Uma espécie de LinkedIn do VSCO. Então a gente está vendo as marcas também tentando se reinventar. O VSCO não está bem. Faz um tempo já que a empresa não está bem. Foi comprada, depois foi vendida. Ela está tentando se reinventar. E aí está com essa plataforma, o que é interessante. Também tem a história de um retratista fantástico, com 90 anos de idade, entrou no Facebook, no Instagram em 2016, já com mais de 80, e de lá para cá ele começou a mostrar suas histórias, porque ele retratou alguns dos maiores, uma das maiores celebridades do mundo, entre os Beatles, que ele chegou a fotografar um tempo, até o James Bond, que para o Sean Connery, né, que chegou para fotografar com ele, eles não tinham uma pistola, ele tinha uma pistola lá com ele, porque ele curtia coisa e tal, uma pistola de ar, né? E eles usaram essa pistola para fazer um retrato que acabou virando um ícone do James Bond também. E ele fala dessa questão dos retratos, do trabalho dele como fotógrafo da Magnum, também como professor. É bem bacana ver alguém com essa idade ativo e fotografando e pensando na fotografia. Eu também trouxe uma matéria sobre a Polaroid com um novo filme preto e branco sofisticado para você fotografar. E aí tem a ver com a questão da experiência que eu falei, né? De você ver aquela foto surgindo ali na hora. É tão bacana, né? Você vê esse tipo de tecnologia e novos produtos da Polaroid surgindo aí no mercado. Outra coisa que eu gostaria de pedir, se você puder colaborar e participar, é uma pesquisa. Pesquisa para saber como está o momento na fotografia. E na segunda-feira eu vou fazer uma prévia dos resultados, que já tem respostas. E dá para ter uma ideia de como está o momento. Então, eu vou abordar isso na segunda-feira, na live que eu tenho feito, às segundas, às 21 horas, no Instagram, para falar desse momento na fotografia, em termos de marketing, de IA, de o que as pessoas responderam ali na hora. Vou abrir aqui para mim, vou comentar com as pessoas e você pode participar. Mas você pode responder também. Então, tá lá no meu site, na pesquisa, como está seu momento na fotografia. Vai te tomar, sei lá, 10 minutos para responder, mas é bacana para a gente ter uma visão desse momento. Outro conteúdo que eu fiz foi de uma artista referência em arte analógica e digital que está vendendo colagens que envolvem coisas físicas com coisas digitais, revistas, um tipo de arte muito fascinante, e é ela vendendo esses NFTs. E ela também vende as impressões disso. Então tem um lado híbrido bem bacana, e esse conceito digital, físico, mas digital, ele é tendência, tanto para IA quanto para NFTs. É bem bacana. Eu fiz uma apresentação especial essa semana sobre o impacto da IA na indústria de casamento, inclusive na fotografia, que começa com força lá fora. A gente está falando de alguns dos maiores players desse mercado lá fora. É uma apresentação para quem é membro Fotografia de Inteligência Artificial, né, a minha iniciativa, e eu mostro no detalhe como que está sendo essa transformação. Ela ocorre nesse momento. Ela está chegando em várias áreas. Em várias áreas. E a indústria de casamento, e não é sobre criação de imagens. A IA está avançando de outra forma, e isso é fascinante também de ver, e vai gerar desafios aí, e oportunidades para os fotógrafos. O que mais? Eu falei num conteúdo dessa semana sobre a importância de um plano de marketing, ou como deixar de ser a cópia da cópia da cópia. Porque o que é a regra hoje no mercado é um bando de fotógrafos e fotógrafas dando as mãos para serem iguais. Iguais no sentido, cara, não vou fazer muito diferente, eu quero ficar aqui no padrão, eu vou ganhar de repente no desconto, no atendimento, alguma coisinha a mais ali que eu vou fazer. Eu não quero arriscar, eu vou ficar nessa parte aqui, na zona de conforto, se é que tem alguma zona de conforto na fotografia, no negócio da fotografia, que a gente sabe que é desafiador, né? Mas uma galera que fica ali, é tudo muito igual. E tem um lado confortável, se é que é possível, mas tem, assim, no sentido de não vai ter diferença, então estamos todos juntos nessa. É essa a leitura que eu faço. Só que a tendência é levar isso para preço, ou para o que você pode oferecer a mais, mais tempo, alguma coisa assim. E o plano de marketing, ele faz você definir caminhos um pouco mais com base no que está acontecendo no mercado, no que você acredita, se mostrar de fato quem você é, mais uma versão melhorada, e entender as necessidades dos clientes nesse momento e ver o que os outros não estão fazendo. Tá, mas o coleguinha vai copiar, vai, mas ele vai. Quem está ditando o mercado é você. E esse é o estresse de quem inova, de quem cria, mas com a vantagem de poder levantar bandeiras, falar, eu estou fazendo. Tem gente que está levantando bandeiras da IA na fotografia, porque não, outros não estão fazendo, e ele quer estar no lugar onde outros não estão. Depois, quando os outros falarem, eu já estava aqui. É por isso que tem gente fazendo, entre outras coisas. É a oportunidade de liderar numa área que é pouco explorada, né? Então, o plano é sobre objetivos. É sobre olhar para dentro, olhar para o mercado, perceber o que não é feito e oferecer algo. Se posicionar com base em você, mais uma versão melhorada. E ajustar se for necessário, porque muito provavelmente vai ser necessário. Não tem plano que não muda. Muda toda semana, mas o objetivo não muda, né? Dois eventos que eu vou fazer presenciais, em parceria, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Dia 25 de maio, aqui em São Paulo, com o Fotocine Clube Bandeirante, lá na Augusta, um dia inteiro para falar sobre IA na fotografia. Você pode participar sendo ou não associado. O associado tem desconto, mas o não associado também pode participar. E quem participa, além de passar um dia inteiro comigo ali para ver tudo sobre IA na fotografia, também entra para a minha iniciativa Fotografia, que eu tenho comentado tanto. No Rio de Janeiro, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, eu vou estar no Rio de Janeiro um dia inteiro para falar sobre IA na fotografia, em parceria com a escola Brownie Studios Brownie. Vai ser lá no WeWork, no centro do Rio, um lugar muito bacana. Fiz um evento em parceria com a Brownie o ano passado lá. E em parceria também com Trocando Ideias. Trocando Ideias é o evento da Flávia Perran, que acontece dia 11 de junho, um dia inteiro também, com uma proposta diferente, de um evento de troca de ideias mesmo, de olhar no olho, de apresentar e trazer seu tema ali, de uma forma rápida, mas para também interativa, imersiva, presencial, muito bacana. Então, é um belo evento e vale a pena você colocando, trocando ideias. Acho que é trocandoideiasrj.com.br, você vai encontrar mais informações, mas no meu site também tem trocando ideias. Na busca você vai encontrar sobre o evento. Que mais? Fiz uma matéria sobre o foto no papel em destaque na mídia, uma matéria da Gazeta Digital de Cuiabá, que entrevistou fotógrafos e mostra o desafio, né? A fotografia impressa, ela não é realidade, ela é a fora da curva, ela é exceção à regra. A fotografia no papel, ela perdeu relevância. Sim, muita gente imprime ainda, mas com uns milhões de brasileiros, a maior parte não imprime, né? Ainda é um negócio importante. Tem empresas que fazem revelação, fazem impressão online, loja de fotografia, mas é um negócio de nicho. De nicho, né? Saiu uma pesquisa, quando ainda se imprimia mais, tá? Que de cada 10 usuários de smartphone, 10 pessoas, quer dizer, né, pessoas que têm um smartphone, uma pessoa tem tendência a imprimir. A gente está falando de 10%. Pesquisa internacional. Se a gente pegar isso totalmente aqui, especulativo isso, tá? Mas 200 milhões de habitantes, 20 milhões de brasileiros têm uma tendência a imprimir. É bastante gente. Não é algo cravado, tá? Tô aqui trazendo uma pesquisa de fora e dizendo que ela pode ser similar no Brasil. Não é científico, mas é bastante gente. Se for a mesma lógica, né, dentro desse princípio. Então, mas é interessante, muitas pessoas ainda querem a impressão, por quê? Porque tem o um valor emocional, dos momentos importantes, mas tem que ser oferecido algo. O mais incrível é que dá para fazer tudo com fotografia. As pessoas não querem mais o mesmo, mas se você aparecer com uma coisa diferente, fotopresentes criativos, outros tipos de acabamento, ideias com impressão, a coisa pode ir para outro caminho, né? Eu fiz um conteúdo também sobre uma fotógrafa e artista internacional que ela tem a história da mãe dela, que não tem fotos da chegada dela nos Estados Unidos, coisa e tal, e aí ela resolve pegar essas lacunas não preenchidas e contar essa história com IA. Esse é um conteúdo exclusivo para membros de fotografia, que mostra que, às vezes, a fotografia não chega lá, em histórias artísticas, em projetos, e essa fotógrafa preencheu essas lacunas de uma forma fascinante com a inteligência artificial. Entre outros conteúdos que eu fiz, a história do fotógrafo que clicou a morte do Ayrton Senna, mas não publicou, porque era amigo do piloto, faz 30 anos da morte do Ayrton Senna, e essa história repercutiu mais uma vez essa semana, né? Também fiz um conteúdo sobre uma fotógrafa, referência em criptoarte, falando sobre o futuro dos NFTs e da inteligência artificial na visão dela. Ela é referência na Ásia. Eu tenho gerado conteúdo para membros, NFoto e fotografia, de alto nível, para entregar valor de verdade para quem está ali. Claro, nem todo mundo acompanha no, na hora que eu publico, deixa para depois, às vezes esquece, mas o valor está sendo gerado. Tem gente que aproveita, tem gente que não aproveita, né? Mas eu estou fazendo a minha parte de trazer esses conteúdos e fica aqui minha dica para você fazer parte, claro, dessas iniciativas. Que mais? Vai ter o Mobile Photo Festival na 11ª edição no MIS, maior festival de fotografia com celular da América Latina, vai abrir a sua, vai ter a abertura e premiação dia 17 de maio, às 19 horas. Está lá no site. Você pode conferir também. A Realme é uma fabricante chinesa também de smartphones que está com mais presença no Brasil. Abriu uma loja, sua loja aqui, flagship, né, loja própria, no Raposo Shopping em São Paulo. Então, bacana de ver, né, essas marcas avançando no mercado brasileiro. Também fiz uma matéria sobre a primeira fotocabine do mundo, na verdade, da série do que eu tenho visto lá fora. E é uma história interessante de como a fotocabine surgiu e se expandiu, né, e os primeiros contatos das pessoas naquele momento. Então tem esse conteúdo também lá no meu site. Também fiz uma matéria sobre o primeiro clipe de um grande artista criado com sorte. Está repercutindo? Esse videoclipe tem 4 minutos. Sora é o gerador de IA para vídeos, muito poderoso, e foi usado por uma artista e está repercutindo. Tem gente odiando, tem gente amando. Vai sair esse ano em algum momento, vai ser pago, mas o Sora é impressionante. O clipe eu achei bem feito e bem impressionante. E para fechar aqui das notícias da semana, perdão, os retratos de Platoon, grande retratista no nível da Annie Leibovitz. Ele está lançando um novo livro, The Defenders, Os Heróis que Lutam pelos Direitos Humanos no Mundo. E é um livro com retratos no estilo dele, com assinatura visual do Platoon, sobre essas pessoas. Super bacana, tá lá os detalhes no meu site também. E mais duas notícias aqui. O Guia Fotografia está na versão 10. São 400 páginas. Quando eu lancei faz menos de um ano, ainda não deu um ano, né? Mas não, assim, a primeira versão ele tinha 150 páginas, está com 400. Por que tem 400 páginas na versão 10? Porque não para de surgir novidade. Ferramentas, plataformas, sobre marketing, sobre produtividade, criatividade. E uma das novidades dessa nova versão, além de mais plataformas e coisas da Adobe e tudo mais que estão surgindo aí, eu mostro como você pode usar o chat PDF, que é um bot para leitura e assistência, nos PDFs, né, e nos e-books, que cria uma nova dimensão para você aprender e tirar suas dúvidas com o meu próprio guia, mas com outros também. Então, é uma ferramenta que permite você conversar com o guia fotografia. Você tira suas dúvidas, pergunta sobre marketing, muito bacana. Eu mostrei isso numa apresentação especial também para membros, e é uma das novidades da versão 10 do guia fotografia. E para fechar, mas não menos importante, eu fiz um conteúdo sobre marketing para fotógrafos. Os clientes não se importam com fotografia. Porque eu tenho falado disso aqui no canal, já falei algumas vezes nos últimos dias. Fotógrafo pirando na batatinha, falando de equipamento, de iluminação, falando de umas tecnologias, de umas coisas, falando de conceitos totalmente abstratos, sobre retratos, por exemplo, para clientes finais. Cara, surreal, surreal. Uma coisa assim, jargonator. Tecnicista, como é que o cliente vai se conectar com aquilo? Só se for outro fotógrafo. E olhe lá. Então, tem uma galera pirando na criação de conteúdo para rede social que não faz o menor sentido. É só para gerar conteúdo, porque aquilo não faz o menor sentido. O consumidor de qualquer área não se importa com fotografia, com raras exceções. Ele não se importa. Então, a pessoa não quer, ela não, no fundo, ela não é apaixonada por fotografia de casamento, por retrato, por fotografia newborn. Ela quer relembrar o momento. Ela quer ter aquilo por vaidade, por memória, por emoção. O que importa para ela? Já parou para pensar? Se coloca no lugar do cliente. Talvez faça a diferença para o seu marketing. Eu abordo isso nesse conteúdo Marketing para Fotógrafos. Então, tá tudo aqui no meu site, enfibaelsaldanha.com. Fica a dica aí para você se conectar e acompanhar essas informações todas do que eu trouxe aqui e participar das minhas iniciativas, ok? Obrigado pela sua audiência. Se você puder ajudar os nossos irmãos gaúchos, tem lá nas mais lidas da semana, os canais oficiais e pode ser com o que você puder, na verdade, ou pelo menos divulgar essa iniciativa, não só pelo meu canal, mas por outros também. Divulgue, porque isso já ajuda bastante. E se puder doar, doe. É isso, obrigado e até a próxima.